Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag.
Recadinho rápido, tá gostando do Fecha Tag? Quer apoiar financeiramente esse projeto? Pode entrar lá em apoia.se/fechatag e colaborar com qualquer valor. Agradeço muito. Vamos lá pro cast. E a nossa convidada de hoje é a Elisa. E aí, tudo bem? Como você tá?
Oi, tudo bem? Meu nome é Elisa, eu tenho 22 anos, eu tô fazendo análise de desenvolvimento de sistemas. Bora bater um papo, né?
Boa, pô, primeiramente, muito obrigado por participar aqui, aceitar o convite de conversar comigo aqui no Fecha Tag. Pô, que legal, você falou, você tem 22 anos, caramba, Muito nova. Tô me sentindo muito velho, cara. Tá passando o tempo muito rápido. Mas legal, pô, você conta pra mim um pouco como é que você escolheu, então, essa sua faculdade, escolheu entrar no mundo de desenvolvimento?
Então, na verdade, não era para isso estar acontecendo. Até um tempo atrás, eu estava fazendo cursinho para medicina, para vestibular, né? Então, aí, no início do ano passado, eu simplesmente pensei, não, eu vou largar disso, porque eu não estava bem mais mentalmente, sabe? E daí, eu fiz um curso de Excel, básico e avançado, e que Excel meio que tem um pouquinho de base de programação, né? Bem pouquinho, mas tem. E aí eu pensei, não, eu tô gostando disso, né? Por que eu não tento alguma coisa diferente? Parar de meio que bater na mesma tecla e começar a explorar outras coisas. E aí foi meio que eu fui pra esse lado de tecnologia.
Nossa, mas por que Excel? O que vê esse gatilho? Eu não consigo fazer essa conexão aí, pô, tô cursando aqui medicina, pô, vou fazer um curso de Excel. Não gostei muito, tô meio então, bolado aqui.
Era meio que pra tirar um ano sabático, então eu ia meio que ficar fora desse pensamento de universidade e tal, mas aí eu pensei, eu não posso ficar parada também, né, eu tenho que fazer alguma coisa pra eu evoluir, porque eu tava precisando de evolução, porque no cursinho de vestibular a gente estudava a mesma coisa todo tempo, todo ano. E eu pensei, não, tem que aprender uma coisa diferente. E daí foi que eu pensei, vou fazer pelo menos o Excel, porque daí eu já começo a aprender uma coisa diferente. Quem sabe isso vai me ajudar pra frente, porque todo mundo fala que Excel é bom e realmente ajuda em muita coisa. Tudo você precisa de Excel hoje em dia. Então, foi mais ou menos por isso.
Pô, que legal. E como é que foi a partir daí? Você, pô, beleza, gostou do curso de Excel? E aí você, pô, é isso. Vou largar tudo aqui, eu até faço uma brincadeira, uma brincadeira, né, com drogas, você falou assim, experimentou Excel aqui, qual que vai ser a próxima agora? Experimentar um PHP.
Não, mas foi tipo isso, é que na verdade eu sempre tive interesse por tecnologia, só que eu não achei que ia ser tão longe assim, entendeu? E daí quando eu percebi um pouquinho... da lógica, porque a lógica eu acho fascinante, né? Aí eu peguei e falei, não, vou fazer uma prova aqui. E aí eu passei, porque basicamente o curso de tecnologia não é muito difícil de passar, né? Aí eu consegui uma vaga e aí, show, começamos a fazer a análise de desenvolvimento de sistemas. Mas o primeiro semestre foi só mais a parte de... Scrum e essas coisas, mais gerencial, né?
Mais de projeto.
E aí, isso. E eu pensei, putz, é só isso? Mas tava legal também, sabe? Porque, tipo, apesar de não ser a programação em si, já é bem interessante.
Boa. E você tá cursando ainda? Que ano que você tá?
Eu tô agora indo pro quarto período.
E o que você aprendeu até agora lá? Você falou que aprendeu a parte de projeto, o que mais teve?
A gente teve agora JavaScript, a gente teve Java, a gente teve um pouquinho de C, o que mais que a gente teve? A gente teve PHP também, mais de programação, né? Aí a gente teve gerenciamento de projetos, Scrum, do primeiro semestre eu não vou lembrar tudo que a gente teve. Mas foi meio que uma forma de conseguir colocar outras turmas juntas no segundo semestre, né? Que aí, quem entrasse no segundo semestre começava programando, quem começava no início do ano aprendia só a partir do segundo semestre, programação.
Boa. E de tudo isso aí que você viu, que você curtiu mais, que você tá curtindo? Você trampa na área já? Tá usando alguma coisa dessa?
Sim, mas eu tô agora indo para a área de segurança. Educação não, segurança.
Segurança.
Só
Boa.
que eu não tô querendo muito ir para hacking, não. Eu acho que eu vou ir mais para gerenciamento de entrada, essas coisas. Mas de defesa do que de ataque.
Caramba, tem tanta coisa, né?
Pois é,
Tem
quando a gente
tanta coisa,
mais vê,
velho.
mais coisa aparece.
Exato, exato. Quanto mais coisa a gente vê, né? Mais vai abrindo esse leque de possibilidades. Pô, só da faculdade aí você falou JavaScript, Java. C, você falou? C++?
É, C
Que
Sharp a gente
tinha?
vai ver agora no próximo
C Sharp.
semestre, mas o C foi agora na última, não nessa, na última. No último semestre.
E teve alguma que você se identificou mais, que você gostou mais?
E front é legal. Eu acho legal front.
Pô,
Eu
da
acho bem
hora.
bacana. Então, tipo, JavaScript eu não peguei muito bem, mas CSS, HTML, essas coisas, eu acho que é mais divertido de mexer. Eu gosto muito de
Por que que você achou
Bootstrap.
mais divertido, cara?
Ah, eu não sei. Eu não tenho muito gosto, tipo, eu não sei fazer coisas bonitas, mas eu acho bem divertido, tipo, brincar com as coisas, sabe? Meio que fazer o seu próprio desenho ali de um design legal. Eu até pensei em ir para essa área uma época. Aí eu comecei a ver o back-end, e eu achei, nossa, back-end é mais difícil, mas eu também achei um pouquinho mais recompensador, digamos assim. Porque é a lógica, né? A lógica eu acho legal. Mas eu acabei gostando um pouquinho mais de front, porque, né, eu era bonitinho. E aí eu conheci a
Era mais
segurança.
visual, talvez. E aí você conheceu a segurança. Como é que foi isso? Conheceu a segurança como? Tipo, estudando, pesquisando mesmo ou na facu mesmo?
É, na verdade, eu comecei agora no trabalho, porque apareceu essa vaga de segurança e eu fiquei, nossa, que da hora. Porque eu tinha muito. Na verdade, eu acho que a minha finalidade sempre foi meio que segurança. Só que daí, quando eu comecei a fazer programação, eu pensei que, tipo, estava um pouco longe, sabe? Um pouco distante. Porque
Sei.
eu estava vendo código. E aí eu percebi que não, depois eu posso fazer uma pós e fazer alguma coisa sobre segurança. E eu vou ir para essa área, sei lá.
Boa. Onde que você trabalha hoje?
Eu trabalho no PB, Paraná Banco. É onde eu consegui nada.
Paraná Banco. Boa. E aí, tipo, você entrou lá com uma outra função, aí agora você, tipo, dentro do banco você conseguiu migrar para essa área de segurança, é isso?
Isso, agora que eu tô evoluindo. Tô procurando material, tô buscando crescer mais nessa parte agora.
Boa. E do banco, quando você entrou com alguma posição? Era de front? Era para
Não,
back-end?
é
Para que
estágio
era?
mesmo. É um estágiozinho. Aí eu entrei para segurança mesmo, para ajudar e auxiliar ali na segurança.
Ah, legal. Então, tipo, a própria empresa vai te fornecer meio que uns treinamentos,
Isso,
umas paradas.
ele já tá me
Pô, que
treinando.
lá. Que legal, que legal. Pô, bacana. E onde que fica? Onde que você mora? Onde que fica essa.
Fica em Curitiba. Na verdade, está espalhado por todo o Brasil. Acho que não chega até o Nordeste, mas acho que até o Rio de Janeiro. E eles estão querendo expandir para outros lugares, mas a sede mesmo é aqui em Curitiba. E é onde eu moro também.
Curitiba, legal. Legal. Sul do país é legal. Eu ia até te
É
falar, ia
frio.
ficar assim, meu. Você tá com. É, deve estar frio. Tá frio agora aí?
Sempre tem aquela guerrinha, né, de que Curitiba sempre tá mais frio que os outros lugares, parece. Por mais que não seja o lugar mais frio, sempre tá mais frio.
É, a galera posta assim, nossa, tá mó frio aqui. Aí alguém vem do sul e fala, não, você não sabe o que é frio. Frio é aqui
Exatamente.
agora. Acho que eu vi hoje, eu vi alguma imagem de algum lugar que tava tipo uma cachoeira assim, tava congelada já. Acho que alguém postou. Não, você acha que tá frio? Aqui no sul, ó, a cachoeira tá congelada aqui,
Tinha um
ó.
vídeo que o pessoal postou uma vez que o cara colocou as roupas para secar e aí no dia seguinte tava tipo tudo pedra. E ele pegou assim pau e começou a bater no gelo assim que tinha virado a roupa.
Nossa! Que beleza, que beleza. E eu tava vendo. Eu falei, pô, vou perguntar de onde que ela é. Você tá com a bandeirinha do Brasil aí atrás. É mó.
Ah, eu ia tirar, mas eu acabei deixando, porque.
É mó cenário de quem mora fora do Brasil, ter a bandeirinha
pois
do
é.
Brasil, assim, ó.
Eu tinha uma outra aqui. Eu tinha uma outra, só que não era do Brasil, era de Taiwan. É, ela tava toda assinada, e daí eu acabei tirando dele. Porque tava muito
Taiwan?
pesada, daí tava caindo. É, de Taiwan.
E por que de Taiwan? Você curte Taiwan?
Eu gosto, mas é porque eu fiz um intercâmbio pra lá quando eu era mais nova. Aí eu deixo
Ah,
ali, porque
legal.
é uma parede muito branca, né? Aí.
Pô, conta aí como é que foi um pouco desse intercâmbio aí. Como é que foi isso daí? Foi da escola mesmo?
Não, eu fiz pelo Rotary. A minha mãe participava do. Eu não sei se você conhece o Rotary.
Olha, eu sei por cima. Eu não sei o que que é. Eu sei que é um clube, talvez,
É meio que uma
uma sociedade
organização.
secreta.
É. Não é tão secreta, mas é meio que uma associação de pessoas que faz um monte de projetos, né? E o intercâmbio é um deles. Então, tem todo o
Boa.
mundo, né? E aí, nesse projeto de intercâmbio, eu vou e alguém vem no lugar. Então, não necessariamente do
Fica
mesmo
tipo na sua
país.
casa aí.
Exato. E daí você
Olha que
fica
legal.
basicamente 3 meses na casa de cada pessoa. São 3 pessoas por clube. E aí, que te aceitam, né? Então você fica 3 meses na casa de um. Mas às vezes isso muda, porque às vezes são mais famílias, outras vezes são menos. Então, funciona mais ou menos assim. Aí eu fui para lá, foi em 2014. 2014 para 2015.
Caramba, já faz tempo, 6 anos.
Faz. É, eu era uma criança ainda. É, sou uma criança, mas
É uma
eu tinha
criança,
15
ai meu
anos.
Deus.
Eu tinha 15 anos.
Não. Boa, boa. Mas você, tipo, escolheu assim? Você escolheu o país? Ou aparece aí e se fala, ah, beleza, eu vou lá? Ou você já tinha essa escolha? Você já, sei lá, coloca lá, eu gosto de tá XX países. Aí acontece ou não? É meio na sorte.
Então, eles meio que fornecem uma lista de países com uma quantia de vagas por país. Mas eu peguei as vagas remanescentes, porque minha mãe ficou sabendo sobre a possibilidade de eu poder ir quando eu já estava nas vagas remanescentes. Então eu cheguei lá e tinha alguns países, assim, tipo Itália, tinha França, tinha Taiwan, tinha acho que Polônia. Tinha alguns países assim. E aí a minha ideia inicial era ir para França. Só que como eram remanescentes, tinha uma vaga para França. E aí a gente fez uma provinha. E aí eu acho que eu fiquei em terceiro lugar e a primeira pessoa que ficou lá pegou a França. Então, a minha chance de ir para França já era, né? E daí, quando isso aconteceu, eu não tava esperando. Eu olhei pro quadro assim com todos aqueles países e eu fiquei tipo, putz, pra onde que eu vou agora, né? E aí eu pensei, já que eu não vou para o lugar que eu queria, eu vou ver um lugar que eu não queria se ir, assim, viajando, né? E aí eu peguei e falei Taiwan, porque, sinceramente, eu não lembrava das aulas de geografia, porque a gente só escuta uma vez quando eles falam dos tigres asiáticos, né? Então daí eu pensei, pô, vou para lá, né? Vai que é legal. E é muito legal, muito bacana. Um país
E que é
incrível.
essa provinha? Como que é essa provinha? Era o quê? Era
Se eu não
tipo
me, é, se não me engano, era
inglês?
inglês. E aí uma redação. E daí normalmente teria meio que uma dinâmica, só que como era menos gente, eles acabaram adaptando e só fazendo a redação, assim, e a fala, né? Era meio que uma entrevista de emprego, na verdade.
É, caramba. E teve, tipo, por exemplo, você escolheu Taiwan lá. Você tem uma entrevista com a família, com uma parada assim ou não? Você chega lá, nem conhecia a família
Não.
antes.
Não conhecia. Assim, algumas pessoas que são mais curiosas podem até te procurar no Facebook antes de você chegar, porque você fica sabendo o nome das pessoas, né? Chega meio que uma ficha sua, com a sua foto, e a família meio que fala assim: ah, beleza, eu vou aceitar essa pessoa. Mas como é um clube, é meio que já ajeitado como se fosse de confiança, entendeu? Porque
Sim,
todo
é
mundo
um
meio que
filtro
se
ali já,
conhece.
né?
Exato. Então já é um pouquinho mais seguro, entre aspas. E aí, não tem nenhuma conversa, assim, é só vai.
É só vai. Uhum. E do mesmo época que você foi pra lá, veio uma pessoa, não necessariamente da mesma família, pode ser de outro lugar.
É o mais comum. É o mais comum é vir de outro lugar. No meu caso, foi uma menina bélgica. Belga. Uma menina belga. Hoje ela é enteada da minha mãe, casa. Pra ser. Exato. Uhum.
Pô, que legal. Que legal, que troca. E como é que foi? Conta um pouco da experiência. Como é que foi chegar lá em Taiwan? Do nada, ficar na casa de alguém.
Na verdade, eu levei um sustão, porque eu achei que eu tinha comprado a passagem pro lugar errado. E aí eu só percebi isso, tipo, na hora que eu tava chegando lá, quando eu tava em Hong Kong, que era a última conexão. Eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu comprei pro lugar errado. Mas aí eu tinha comprado pro lugar certo, graças a Deus. E aí eu cheguei lá e eu fiquei muito assustada, né? Porque eu só sabia inglês e nada de chinês, porque lá eles falam o chinês, né? O mandarim. E a minha sorte é que a minha host sister, que é a filha da família, ela tinha vindo pro Brasil. Acho que ela ficou em Ilhéus. E aí ela fala muito bem português, sabe? Então a gente conseguiu se comunicar assim. Porque nervosa daquele jeito eu não ia conseguir falar inglês. Eu tava, tipo, caramba, muito nervosa.
Uhum. Host sisters é o quê? Era como se fosse a irmã da... Era, não era a mãe, não era a, era uma irmã, como se fosse uma irmã.
Isso, aham. Uhum. É que eu fiquei numa família que tinha o host father, a host mother e a host sister.
Ah, entendi.
Uhum. É como a gente fala, é host porque é a pessoa que te recebe, né?
Boa. E como que é lá, assim, você tinha um calendário pra fazer algumas coisas? Ou meio que você morou 3 meses na rotina da família mesmo? Ou você tinha um plano de estudo? Como que era essa parada?
É, eu ia pra escola normalmente, então lá a escola é das 7 da manhã até as 4 da tarde, então eu ficava nesse período lá, e aí o resto do tempo eu podia fazer o que eu quisesse. Aí eles tinham algumas viagens que eram planejadas, tipo, teve uma que era a grande viagem, que a gente chamava, que eram por todo o país. Aí tinha umas que eram mais específicas, que a gente ia pra uma montanha, ou... No ano novo a gente foi pra capital pra ver os fogos, que eles têm o 101 lá, que é um prédio muito alto, de 101 andares, que tem uma bola gigante por causa dos terremotos que eles têm lá, né? Então eles têm uma bola que meio que controla o terremoto. A gente foi pra lá pra assistir os fogos, que tem um show bem bonito lá.
Você foi bem no ano novo lá? Bem no final do ano?
Não, eu fiquei um ano inteiro lá.
Não era 3 meses?
Não, um ano inteiro. Aham.
Uhum. Caramba, bastante tempo. Foi. Que coragem, hein? 15 anos, sair de casa, ir pra um outro país e ficar o ano inteiro, caramba.
Me mudou pra caramba. Eu era outra pessoa antes dessa viagem.
É mesmo? Qual foi a sua percepção, assim? O que você acha que te mudou bastante?
Ah, eu acho que eu amadureci bastante. Antes, a gente tem uma concepção de mundo muito fixa, assim, né? A gente acha que, pelo menos eu, naquela época, eu achava que eu fazia tudo certo e que eu tinha uma cabeça boa. Mas aí, quando eu fui pra fora, quando a gente começa a conhecer outras culturas, outras pessoas totalmente diferentes do que você tá acostumada, você começa a se avaliar de um jeito diferente, né? E aí eu comecei a ver que, tipo, o mundo não era nada do que eu pensava que era. Tipo, nada. E aí também teve a parte de eu...
É, da hora.
Eu tenho que fazer tudo sozinha, porque apesar de ter a família lá pra me dar suporte, era muito mais divertido você sair e fazer suas coisas, né? Então eu aprendi a me virar pela cidade inteira. Lá eles não... O ônibus era grátis. Você podia andar de ônibus até uma certa quantia de quilômetros grátis. Então, eu andava por aquela cidade inteira, assim. Nossa, basicamente foi isso. Tipo, me mudou por completo, assim.
Legal. Você criou uma certa independência, né?
Uhum.
Legal. E hoje você mora sozinha? Você já teve essa experiência de morar sozinha também ou não?
Já morei sozinha. Hoje eu meio que moro sozinha. Meu pai mora aqui. Só que como ele trabalha fora, ele fica boa parte do tempo fora. Então, Ele só vem um final de semana a cada mês, alguma coisa assim.
É, então praticamente é morar sozinha, praticamente.
Exato.
É. Então, quando você de fato mora sozinha, né? Você meio que cai uma ficha, né? Você fala assim, pô, essa louça aí não vai se lavar sozinha, não.
Exatamente.
Eu também passei por isso, assim, mas é uma coisa que eu gosto também. Você curte isso de morar sozinha ou você, tipo, ah, não, eu preferia estar morando com, sei lá, com alguém, com amiga, com os meus pais?
Ah, eu
Ou
acho que eu
você
só
curte?
não consigo mais viver com família, pelo menos por enquanto, sabe? Eu gosto da minha independência de eu poder, no final de semana, eu acordar a hora que eu quiser, ou eu fazer o que eu quero na minha hora, entendeu? Não com alguém me falando,
Sim.
vai, faz isso agora. Porque quando a gente mora com os pais, é meio que vira meio que a agenda
É,
deles, né?
tem umas certas regras, né? Normal. Eu lembro que quando eu tinha para 17 para 18 anos, né? 18 anos ali, eu fui para São Paulo. E aí eu sou do interior de São Paulo, né? Na verdade, eu sou de São Paulo, moro no interior. Aí eu fui lá para São Paulo. E eu morei numa, tipo, uma casa de fundo da minha tia, assim, né? Foi bem legal. Só que era independente até, né? E, cara, é foda porque você fala assim, pô, aí você. Eu gostava muito dessa independência e tal. E aí eu fiquei, acho que uns. Até uns 24, mais ou menos, talvez eu fiquei morando sozinho, assim. Aí depois eu voltei pro interior. E aí até eu morar sozinho novamente, né? Fui morar com a minha esposa, que é hoje minha esposa. Eu morei com os meus pais. Nossa, não dá.
Não dá, né?
Você
É
morar
horrível.
sozinho e voltar depois, não dá.
Quando você
Não dá.
mora, tipo, até você sair de casa, eu acho que dá para aguentar. Mas quando você
É.
percebe o que é morar sozinho, não tem como.
Tem todas essas paradas aí que é ruim, do tipo, sei lá, seus pais com quem você mora, com avós, com amigos, enfim. Qualquer pessoa que você morar, você tem a rotina lá, tem, sei lá, no meu caso, minha mãe fazia comida, ou lavava minhas roupas, tinha essas paradas. Ou coisas triviais, do tipo, sei lá, deu problema, acabou o gás, entendeu? Acabou o gás, aí no outro dia tem gás, eu não fiz nada. E mesmo com tudo isso assim, eu falava, não, mano, prefiro morar sozinho. Eu lembro que quando eu comprei a minha casa aqui, eu falei assim, ó, uma geladeira. Não precisava nem ser grande, não, podia ser frigobar. Uma geladeira, um colchão e internet, eu tô mudando. Eu tô mudando. Só ter uma geladeira pra ter água gelada, o colchão e internet, eu tô mudando. Tem que ter internet, né? Senão
Com certeza.
também não dá, né?
A gente vive
Mas
sem eletricidade. Não, pera, sem água, mas sem internet.
sem
Hoje em dia
eletricidade
tá.
não dá, né?
Sem eletricidade não dá.
É, cara, eu fico pensando, eu sou mó dependente, assim, de internet também, mas de eletricidade também é foda. E eu tava conversando até com o último cast que eu fiz foi com o Jack, e ele comentou que ele curte umas paradas de natureza, assim, então. É, ele tem umas plantas lá. Aí ele tem uma parada que ele planta um. Sabe, tipo aquelas pessoas que, pô, plantam um tomatinho. Tem umas paradas em casa assim. Aí fala, pô, invejo. Bate uma certa invejinha, porque você fala assim, pô, essa pessoa pode ser autossuficiente, né? Ah, tem ali, planta um negócio, come, sabe fazer, sei lá, coisas manuais. Eu falo, mano, se acabar a eletricidade na minha casa e a internet, eu não sei o que fazer. Eu sento
Eu tô
assim e
na
falo, meu
mesma.
Deus, o que que eu vou fazer?
Eu tô muito nessa também. Eu agora comecei a me soltar um pouco mais, a andar de bicicleta, a fazer umas paradas mais diferentes assim, porque eu tô trabalhando muito no computador o dia inteiro. Então meio que eu fico, quando eu termino de trabalhar, eu fico saturada, eu fico, meu Deus, eu não quero mais isso, entendeu? E aí eu saio um pouquinho, principalmente andar de bicicleta, eu tenho andado bastante. E aí, sei lá. Parece que saturou, assim. Nem jogos eu tô mais conseguindo jogar. Tá horrível.
É, tem que dar uma diferenciada aí, né? Mas antes de, mesmo antes de cursar desenvolvimento ou mexer mais com computador, você já mexia bastante com computador antes, mais novo
Com
assim?
certeza. Eu sempre joguei muito. Sempre foi meu maior hobby, assim.
O que você
Foi
jogava?
ficar no computador. Cara, eu não jogava tanto jogos que todo mundo é vidrado assim. Eu acho que mais The Sims, assim, porque eu adoro simulação. Simulação eu acho top. Então, gostava daquele de construir parques, como que era o Tycoon.
Roller coaster.
É o roller coaster, esse mesmo. Eu adorava esse jogo. Eu gosto muito de jogo online, mas mais pela interação com as pessoas do que pelo próprio jogo, sabe? Eu acho que isso que me puxa muito. Eu acho que jogos offline, assim, eu não. Eu jogo, mas eu não curto tanto quanto os online. Eu acho que por
Sim.
conta disso, por causa do papo e da interação.
Você é da época do The Sims do Clapaucios ou não existe mais isso?
Ah, eu
Clapaucios? Acho que é
jogava.
Clapaucios.
Eu
Você
comecei no
sabe,
primeiro.
manja o que é Clapaucios?
Não sei
Manja, né?
qual que é esse.
Clapaucios é um cheat que tinha, acho que no primeiro The Sims, que acho que dá dinheiro. Aumenta, sei lá, 1.000 dinheiros lá. Não lembro o que que era.
Ah, daí você tinha que colocar o interrogação e o exclamação, e daí você ficava.
Putz, pode ser, eu
Era
não vou
isso, não
lembrar.
era?
Faz muito tempo. Só sei que perde um pouco a graça. Era muito legal, porque você construía, né, a casa que você queria, a parada que você queria. Mas logo perdi a graça do jogo, tal. Mas é da hora, eu joguei bastante The Sims também, mas os antigão. E o Roller Coaster que também joguei. Da hora. E os online, o que que você jogou de online? Você tem
Que eu jogava. Eu
um
gostava do.
passado negro
Eu
aí?
gostava daquele RuneScape.
RuneScape. Nossa, eu não joguei não. Como que é isso aí?
É meio que um RPG. E daí você cria seu bonequinho lá. Aí você tem todo o tutorial. E daí você vai cortando árvore. Aí você aumenta seu nível de árvore. Você pode cortar
RuneScape.
umas árvores melhores, mais fortes, sabe? E aí tem um
Mano,
nível pra tudo, na verdade.
falando em voz alta dá meio vergonha, não dá? Não, você
Tá
corta uma
louco.
árvore, aí você
Aí você
aumenta
corta.
seu nível de árvore.
Pega uma árvore maior. E pior que não tinha nem construção. Então essa árvore não era para você construir uma casa, era para você fazer um machado melhor para você cortar outra árvore, entendeu? Ou para fazer uma
Pode
espada
crer.
melhor, coisa do tipo. Mas era um jogo bem legal. Acho que até hoje ele existe aí.
Tem, tô vendo aqui.
Eu gostava de Rabu também. Eu sou do da eu eu era
Rabu.
criança na época, então eu gostava muito de Clube Penguin. Eu achava muito legal. Adorava os
Rabu é mais
minijogos.
infantil também, não é? Ou não?
Na verdade, ele não era para ser infantil, mas ele acabava sendo, né? Que o pessoal criava conta tudo fake, porque era a partir de 13 anos. Mas eu tenho certeza que ninguém lá tinha 13 anos ou mais. Eu até tinha, mas
Ah.
a grande maioria.
Pode crer. Qual outro que você falou? Rabu.
Rabu, Clube
O
Penguin.
RuneScape. Clube Penguin. Ó, Clube Penguin também, né?
Esse é clássico.
Boa.
Aí, o que mais? Aí eu jogava o CS, só que eu jogava em rede, porque naquela época eu acho que não nem funcionava direito os servidores. Eu jogava na aula de inglês, eu adorava. Eu era boa, só que daí com o tempo eu fui ficando ruim em FPS. Hoje em dia eu jogo Valorant, eu sou péssimas assim. Tem dia que eu tenho sorte jogando, tem dia que eu sou um fiasco.
Pô, legal, legal. Achei que você ia. Pô, tava torcendo aqui pra você mandar um Ragnarok. Pô,
Ah,
nossa, joguei
não.
muito Ragnarok.
Eu sei que era um clássico, mas eu não conseguia. Eu acho que eu não fazia muito parte desse clube, sabe?
Não
Mas
pegou a época do Ragnarok.
não, não peguei.
Nossa, eu joguei pra caramba.
Mas eu
Ragnarok, o
joguei
World
muito
of
bem desse jogo.
Warcraft também, né? Bem conhecido até hoje.
Sim. Ainda tem, né? Ainda funciona. Só
Tem,
que ele deu uma
tem.
decaída, não deu de usuários.
Qual? World of Warcraft? Não sei. Acredito que sim. Acredito que sim, né? Do que era antes, acredito que sim. Mas é bem forte ainda, bem forte. Inclusive, eles lançaram. Tá meio que. Tá todo mundo ficando velho, né? É que você é nova ainda, mas tá todo mundo ficando velho. Então eles lançaram o WoW Classic, que é tipo uma versão lá do começo. Acho que chegou na segunda expansão agora. E aí eles meio que remasterizado, sabe?
Uhum.
Aí eles lançaram, relançaram isso. Estão relançando Diablo 2 também, acho que vai sair. Acho que talvez outubro, novembro, não sei, alguma data aí. Vai sair Diablo 2 remasterizado também. Tudo pra pegar os velho pai aqui, mano. Que tem dinheiro agora, trabalha e quer jogar os joguinhos que jogava antes.
O Age of Empires ganhou também uma remasterização, né?
Teve. Mas um que eu não consigo, que eu perdi também, que você deve pensar o mesmo de mim, mas foi o Tibia. Não sei se você já ouviu falar.
Nossa, eu já ouvi muito falar de Tibia, mas eu tentei jogar uma vez e eu não consegui entender a mecânica do jogo.
Cara, eu também não consigo, sabe? Eu não consigo, assim. E não entra na minha cabeça e fala assim, mano, como é que vocês jogam isso, gente? Mas é puro preconceito, porque uma vez eu conversei com um amigo e ele entrou. Eu tava fazendo uma livezinha lá de Ragnarok, jogando Ragnarok. Ele falou assim, cara, não tô entendendo nada. Como é que você joga isso aí? Aí eu fiquei, nossa, mano, mó simples, né?
Era um bonequinho, assim, e eu não entendia o que eu tinha que fazer com ele. Eu não sabia nem como andar com ele direito. Eu ficava, tipo...
Então, o Tibia é o foda que eu olho, assim, e é um monte de painel, assim. Tipo, uhum. Porque tem um quadradinho no meio, que é o bonequinho que anda, assim, né? Tipo, é uns gráficos mais bizarros e tal, mas até aí, Ragnarok é uma bosta também. Mas tem um monte de informação, tem um painelzão aqui da direita, embaixo, um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, cara. E é forte, hein? Até hoje, assim, tudo bem, é um clubinho pequenininho, né? Mas é forte, tem uma galera que joga. Uhum. Ragnarok também, tem uma galera ainda que joga e tal. Eu vi Ragnarok, eu trato igual um dependente químico. De vez em quando eu tenho umas recaídas, de vez em quando eu paro. Aí eu tenho que usar um outro jogo de bengala, sabe? Tipo, uhum. Eu tô jogando Ragnarok lá. Aí eu falo, mano, tô viciado demais. Aí eu acho um outro jogo de bengala que é um que acaba. Porque o problema desses jogos é que eles não acabam,
uhum. Né?
Você joga, faz, e não acaba, nunca acaba o negócio. Sempre tem, sei lá, algum farmzinho pra você fazer a mais.
É um RPG, aí... né?
É um RPG, um MMORPG que fala, né? É um
uhum.
Massive Multiplayer RPG, sei lá, alguma coisa assim.
Uhum.
Online RPG. Mas
eu acho legal.
É legal. Mas, pô, jogar um Valorantzinho é bem melhor, né? Você vai lá, uhum. Dá uns tiros, pai, beleza, acabou. Não tem que... Mas uma coisa que eu gosto muito é progressão. Isso que é o meu foda, assim. Eu gosto muito de progressão, então acaba que... Eu não gosto muito de competitivo,
uhum.
Então eu não tenho essa parada... É porque eu sou ruim, né? Todo mundo que é ruim fala que não gosta de competir.
Eu também, eu tô no mesmo clube. Você
fala assim, não ligo muito pra competir, é porque você é ruim, né? É por isso que você faz isso. Mas eu sou ruim, então assim, eu não gosto de competitivo, eu passo raiva. Então eu gosto de bastante jogo cooperativo, então é bom que os MMOs, eles são bem cooperativos e tal, mas uhum. Eu tô velho também de novo, então é meio foda ficar jogando jogo cooperativo. Mas eu gosto de progressão. Então, pô, essa semana, por exemplo... Você já ouviu falar em Stardew Valley?
Ah, já. Eu jogo. Eu gosto daquele joguinho. Me relaxa.
Nossa. Assim, eu já, meu Deus. Tenho 300 horas. Então,
é
eu gostei bastante, cara. É um joguinho que eu gostei também, assim. Pô, gostei pra caramba dele. Eu joguei no Xbox na época.
Uhum.
Eu joguei no Xbox na época. Não, na verdade, eu tinha um Mac. Eu joguei no Mac. Aí eu falei, pô, vou baixar pra Xbox, que eu tenho um amigo, né? Ainda tem ele, ele tá vivo. que jogava bastante Xbox comigo.
Uhum.
E aí a gente meio que compartilhava conta e tal. Aí eu falei, pô, vou comprar no Xbox que ele vai gostar também. Ele tem um gosto parecido com o meu.
Uhum.
Aí, mano, batata. A gente começou a jogar lá, viciou também. A gente ficou jogando uma cota. Aí eu peguei e depois baixei no PC... Joguei,
mas o PC é muito melhor, eu acho. Eu não sei, eu tenho um pouco de preconceito contra esses jogos de computador que vão pra console.
Você é PC gamer?
Eu sou PC gamer.
Você é PC master.
Eu gosto de console, só que eu não gosto pra esse tipo de jogo, sabe? Tipo, Minecraft que foi pra console, eu não
tipo,
gostei.
Pitado, né?
É, porque parece que perde um pouquinho da mecânica, sabe? Eu fico meio que perdida nos botões. E daí eu prefiro jogar no PC mesmo.
E você tem console também ou não? Só PC agora?
Não, agora eu tô investindo tudo em computador, né? Porque com meu salário eu acho que é o que eu consigo manter. E já é caro pra caramba. Oxe, cada dia tá mais caro esse negócio.
Tá embaçado. Mas você tem PC desktop mesmo ou você tem notebook?
Eu tenho notebook, mas eu tô pensando em pegar um desktop. Eu acho que...
Pensa bem, viu? Pensa bem. O bagulho tá caro. O bagulho tá caro, tá osso. Mas eu entendo o que você falou, porque... Então, eu gostei bastante do Stardew Valley. E essa semana mesmo, ou final da semana passada, eu encontrei um joguinho chamado Be Hero. E eu olhei assim e falei, nossa, cara, parece Stardew Valley e tal, né? Tem até um... Mas as pessoas falam no review, assim, né?
Ai, comprei que bonitinho.
É. E ele é brasileiro. Foi o que me deu um... Ah, agora que eu vou comprar mesmo, pra dar uma investida aí. É de um desenvolvedor brasileiro, o Be Hero, só que ele tá em Early Access, então... É... Pô, eu joguei até chegando no nível máximo já. E aí vai sair a atualização ainda e tal.
Mas ele tem uma historinha também, como o Stardew Valley, de você salvar a cidade?
Tem umas historinhas. A história é que você é um garoto que quer ser um herói.
Uhum.
E aí tem uma cidade que foi atacada por um vilão. Só que todos os heróis já foram lá e mataram o vilão. E a cidade foi devastada. E aí você vai pra lá pra falar assim, não, eu quero ver se realmente derrotaram o vilão. Porque eu não acredito, eu quero ser um herói, não sei o que tal. Você quer ir lá ver se realmente o vilão foi derrotado. E aí você chega lá, a cidade tá toda devastada, tá cheia de problema e tal, e aí você... Pô, pra chegar no vilão ali, você tem que passar por esse ponto aqui. Só que pra passar por esse ponto aqui, você tem que ajudar a fulana a fazer tal coisa. Aí você, beleza, então vou ajudar fulano lá. E aí você vai fazendo várias coisinhas pra chegar nesse objetivo que é ver se o vilão realmente foi derrotado. Porque ele tá isolado numa parte da área lá. Uhum. E aí pra você chegar lá, você precisa do machado, que o machado só o ferreiro faz, mas o ferreiro... tá sem a forja dele, e aí vai, sabe, uma coisa vai ligando a outra, e você acaba, e aí a ideia é que você acaba entrando, você acaba, um velho de uma taberna acaba te dando um lugar pra você dormir ali na taberna, e você vai ajudando ele na taberna, aí tem a plantaçãozinha atrás, aí você vai indo, aí você vai ajudando o ferreiro, vai melhorando o equipamento e tal, é bem legal, lembra bastante Stardew Valley, mas o que eu ia falar que eu te entendo, é que ele lembra muito Stardew Valley, só que esse tipo de jogo já foi pensado pra consoles. Pelo menos é o que parece, assim. Então não tem mouse, e eu sinto uma falta, mano, mouse. Porque, tipo assim, não sei se no Stardew Valley ou é num outro jogo que tem... No Stardew Valley acho que tem também, que tem tipo as estações do ano.
Uhum.
Aí tá ali em cima. Aí você vai com o mouse, aí tem tipo um tooltip, aí mostra as informações assim, tipo, tá no inverno, tal, acontece tal coisa. E lá também tem, tipo alguma indicação do dia da semana que acontece alguma coisa, só que eu não tenho mouse pra ir lá e não consigo chegar lá, sabe?
Uhum.
Só usando o controle ou o teclado. Aí eu falo, pô, sinto falta. Tem alguns jogos que... funcionam mais, jogos de gerenciamento que você falou. Imagina jogar um jogo de gerenciamento no controle.
Nossa, um chatão, é
né? Nossa. Jogar um The Sims no controle? Vamos jogar um The Sims no controle?
Nossa, é horrível. Eu não sei por que faz esse crime. E tem gente que gosta, né? Tem gente que curte jogar esse tipo de jogo no console. Eu tenho um amigo meu que ele adora jogar Minecraft no console. Eu tentei jogar uma vez, eu achei horrível. Porque você tem que fazer, tipo, virar o manual do controle umas mil vezes pra você chegar até a opção do que você quer. Com o mouse você vai lá, clica e tá show. Nossa, eu não consigo imaginar jogar com controle, esse tipo de coisa.
Boa. Pô, legal. E você tem mais algum outro hobby? Você falou de bike, você falou de games. Tem alguma outra coisa que você curte fazer? Que você gaste um dinheiro? Sempre faço a pergunta do gaste um dinheiro.
Gastar um
Uma coisa que
dinheiro.
você. É, sei lá. Gosto de fones. Eu gosto de fones. Eu gasto um dinheiro com
Você gosta
fone.
de fone?
Eu gosto.
Você tem
Apesar
quantos
de não ter
fones?
tantos. Então, apesar de não ter tantos fones, eu gasto dinheiro com fones. Ó, eu tenho um JBL simplinho. Eu tenho um da HyperX. Legal, Bluetooth, pá. Eu tenho esse aqui, que é um Kuba. É uma marca brasileira. Ele é todo. Eu não gosto muito dele, não, tá? Mas ele é todo pá, assim, porque. Ah, ele usa material ecológico. Aqui é madeira, não sei o quê. Mas é brasileiro, é legal. É legal que eu gostei que é nacional e tal. E a ideia dele também, ele é todo modular. Então, tipo assim, ah, quebrou essa paradinha aqui. Na teoria, você vai lá, é do Brasil também, então é uma parada fácil. Compra essa paradinha e troca, sabe? Eu tive um problema com ele, aí meio que, ah, compra a pecinha aqui, substitui e já era. Ah, deu problema no arco, só troca o arco. Então, a ideia é que é um fone pra vida toda, assim. Aí você só vai trocando as paradas. Que a coisa mais comum do fone é dar problema na borracha aqui, né? Na espuma.
Começar a descascar, né?
E aí aqueles fones que tem a espuma removível é um dos melhores que tem. Eu tenho um outro, não sei onde tá, mas eu tenho um game, que é o
Ah,
Astro.
eu tô
Eu
querendo
tenho um
comprar
Astro.
um.
Nossa, esse que eu tenho faz tempo que eu comprei em 2016, eu acho. Eu fui no Canadá em 2016. Eu trouxe de lá um Astro A50, chama. Bom, hein? É um fone bom. Pra gaming, assim, ainda é um fone muito bom. E ele tem essa parada modular, assim. Então, a espuminha dele, assim, inclusive é magnética. Você tira assim,
Nem
encaixa
precisa
magnético,
espatuçar,
sabe?
tipo.
Não, não, é magnético, assim. É bem legal. É um fone bem bom. E é isso, de fone que eu tenho é isso. Mas eu gosto, assim, eu sou entusiasta.
Legal.
Vira e mexe, eu tento me segurar pra comprar fone, né? Calma. Mas eu tenho vontade de ter vários tipos, assim. Tem uns da Bose, né, que são muito legais também. Da Sony, tem uns da Sony bacana também. Mas tudo que é bom é caro.
É
Então é
verdade.
difícil. Né?
Complicado.
E você, que mais? Você tem mais algum hobby? Ou você tem alguma parada que você curte assim também legal?
Gastar dinheiro, o que eu tenho mais gasto dinheiro ultimamente é curso. Eu acho que, sabe aquelas
Curso?
pessoas que é viciada em comprar curso, mas como não tem tempo, não
Então
faz?
você tem. Você tem seu carrinho da Udemy é igual da minha Steam aqui, é isso que você tá falando?
Nossa, tá cheio. Eu tenho os três cursos de cada coisa, assim, de cada linguagem, que eu sei que eu nunca vou ter tempo para fazer, mas eu vejo e eu falo, não, eu preciso desse curso. E aí eu vou lá e compro. Só que não dá tempo de fazer, daí eu fico acabando só guardando os cursos ali.
E onde que você costuma comprar cursos? Eu falei Udemy, mas
Mas é, bem
onde
na
que você
Udemy,
compra?
principalmente quando tem aquelas promoções lá de passar de 300
20
para
reais.
R$ 20, aí eu faço a festa. Aí eu falo, não, eu tenho que comprar agora, porque daqui a pouco vai estar R$ 400 esse negócio. Aí vai, eu compro.
Pode crer. E tipo, curso é uma parada que você gosta de aprender por curso? Porque tem uma galera que. Eu sou esse cara. Eu sou o cara do vídeo, assim. Eu gosto bastante de curso, de curso que tem projetinho também, uma coisa um pouco mais prática.
Sim,
Tem muita gente que gosta de aprender com livro, com artigo, gosta de aprender um pouco mais. Eu até tenho um livro aqui, tá até aqui do meu lado,
Eu tenho aqui também
que
de
eu não
Java,
aprendi.
que eu tava estudando para a prova dessa semana.
Aí, o meu é de Haskell. Eu não sei nem fazer um Hello World em Haskell, mas tem aqui o livro. Mas eu não sou um cara do livro. Eu gosto bastante de vídeo também. Como é que você faz com estudos assim? Você tem um livro, você falou compra os cursos. Qual que é a sua
Então,
preferência? O que que você. O que você curte mais?
Eu tô gostando bastante de curso, porque foi ano passado que eu comecei a comprar pra, por causa das aulas, né? Porque eu meio que tive uma ideia do que eu precisava, eu comecei a comprar e a fazer alguns, nunca terminei, quase nenhum, mas eu vou fazendo. E aí eu gostei muito do estilo, porque você consegue, eu agora tenho duas telas, eu consigo ir fazendo, e daí fazendo você aprende um pouquinho mais, ou eu pelo menos aprendo. Aí eu comprei alguns livros, mas eu acho que eu prefiro bem mais o vídeo, sabe? Eu comprei o livro para acrescentar, porque tem umas coisas que passam batido no, nos cursos, eu acho que é interessante ter uma base de leitura, né? Mas em geral é vídeo.
É, eu acho que livro é bom, e se você tem um hábito de ler, é bom você procurar bastante coisas de fundamentos, né?
Uhum.
Fundamentos não mudam, né? O problema de você comprar um livro, talvez, de um framework específico ou de alguma coisa mais trending, assim, sabe? Aí é um pouco mais complicado. Curso já é complicado. Você comprar agora, você tá falando que compra um monte aí, se demorar muito pra fazer...
Tem duas versões. Já. Tem um de 2016 de PHP, se eu não me engano, e tem do mesmo cara que fez esse curso, tem um do ano seguinte. E aí eu comprei um, eu fiz até a metade, daí eu vi que tinha um mais atualizado, comprei, aí eu continuei daquele lá.
boa.
E basicamente muda algumas coisas, assim. Algumas vezes tem sorte de mudar bem pouco, mas algumas vezes muda muita coisa, tipo... Acho que foi o Visual Studio que atualizou esses dias, que deu um problemão para algumas empresas para arrumar alguma coisa lá, coisa assim. Eu não tenho certeza o que aconteceu. Que daí você não importava mais de um jeito, importava do outro, e aí fica essa confusão toda.
É complicado. Pô, show de bola. Pô, Elis, acho que é isso. Pô, brigadão de novo por aceitar o convite, bater um papo comigo. Pô, fica o espaço final aí pra você, sei lá, dar algum recado, falar a rede social sua, alguma coisa do tipo. Fica à vontade aí, o espaço é seu.
Obrigada. Eu acho que eu vou, então, recomendar uma página de Instagram que eu e umas amigas estamos fazendo. É sobre, basicamente, as mulheres na matemática, na tecnologia e na engenharia, eu acho. É, isso mesmo. É @aderivadafeminina. Se quiserem seguir aí. A gente vai começar a postar algumas coisas mais interessantes.
Show de bola. Pô, então é isso. Obrigadão. Obrigadão, Elisa. Obrigadão você que está assistindo ou está escutando o Fecha Tag. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu. Até mais. Música